Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine in Our Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. História Medieval, de Marcelo Cândido da Silva, é uma síntese introdutória de caráter acadêmico sobre a Idade Média Europeia, publicada pela editora Contexto. Em cerca de 160 páginas, o autor, professor e pesquisador da área, percorre aproximadamente 1000 anos, do fim da Antiguidade ao limiar da época moderna, para apresentar transformações políticas, sociais, econômicas e religiosas decisivas. O livro não trata o período como um bloco imóvel nem reproduz a imagem popular de uma era inteiramente obscura. Sua proposta é discutir a diversidade de experiências medievais e os contrastes que marcaram esse longo intervalo guerras, epidemias e fome coexistiram com expansão agrícola, prosperidade localizada, renovação cultural e reorganização dos poderes. A igreja, a aristocracia senhorial, os camponeses e as monarquias em centralização aparecem como agentes e estruturas fundamentais para compreender a época. Com linguagem acessível e atenção às revisões da historiografia, a obra busca oferecer ao leitor instrumentos para situar conceitos como dominação senhorial, cristianização e universalismo papal em processos históricos concretos. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a Idade Média como período plural, e não como uma Idade das Trevas homogênea. Um dos eixos mais importantes de história medieval é a revisão das imagens simplificadoras associadas ao período. Marcelo Cândido da Silva parte de uma delimitação ampla entre o encerramento da Antiguidade e o começo da época moderna, para evidenciar que 1000 anos não podem ser reduzidos a uma única condição social ou cultural. A expressão Idade das Trevas, quando empregada como explicação total, encobre diferenças entre regiões, séculos e grupos sociais, além de transformar dificuldades reais em uma suposta essência medieval. O livro não nega a presença de violência, fome, peste ou instabilidade. Ao contrário, incorpora esses elementos ao quadro histórico. O ponto é que eles se alternaram e se combinaram com momentos de paz, crescimento e maior circulação de recursos. Essa perspectiva exige evitar cronologias mecânicas. A fragmentação política posterior ao mundo romano não teve os mesmos efeitos em todos os territórios, e o fortalecimento de poderes monárquicos ocorreu de maneira lenta e desigual. A utilidade dessa abordagem é também metodológica. Ela mostra que categorias históricas são construções interpretativas e devem ser testadas diante das evidências e dos debates historiográficos. Assim, o leitor aprende a distinguir uma crítica fundamentada das idealizações opostas, nem um passado inteiramente bárbaro, nem uma época harmoniosa e uniforme. Em segundo lugar, cristianismo e igreja, integração social, autoridade e coerção. A expansão do cristianismo e o crescimento da influência da igreja constituem uma chave para entender a organização medieval apresentada no livro. Após as transformações do mundo romano, a religião cristã tornou-se uma importante linguagem comum entre comunidades e poderes políticos diversos. Ela oferecia referências morais, rituais, institucionais e culturais que favoreciam formas de integração em uma Europa marcada pela pluralidade de reinos e senhorios. Porém, a obra evita converter essa integração em uma narrativa exclusivamente espiritual ou consensual. A cristianização também envolveu relações de autoridade, disciplina e, em muitas circunstâncias, imposição. Normas religiosas alcançavam a vida cotidiana, os calendários, as práticas familiares, as expectativas sobre trabalho e a legitimação das hierarquias. A igreja não deve ser entendida apenas como um poder exterior à sociedade, suas instituições se vinculavam a elites, comunidades locais e disputas políticas. Ao mesmo tempo, a pretensão universalista do papado convivia com autoridades territoriais particulares, incluindo senhores e monarquias. Esse contraste ajuda a explicar por que a unidade religiosa não produziu automaticamente unidade política. Para o leitor, o ganho é compreender o cristianismo medieval como força histórica multifacetada, elemento de coesão, fonte de legitimidade e espaço de conflito sobre quem podia definir regras, exercer jurisdição e orientar a vida coletiva. Em terceiro lugar, dominação senhorial e a posição dos camponeses na ordem social. O tratamento da dominação senhorial é central porque desloca a análise da Idade Média para as relações concretas de poder sobre a terra e sobre o trabalho. Conforme o panorama apresentado por Marcelo Cândido da Silva, a aristocracia senhorial exerceu controles econômicos, jurídicos, políticos e militares que afetavam profundamente as populações camponesas. Isso significa que a desigualdade não se limitava à posse de propriedades, ela incluía a capacidade de cobrar obrigações, administrar justiça, exigir serviços e mobilizar força armada. A noção de senhorio, portanto, ajuda a compreender como a autoridade podia operar em escala local, sem depender de um Estado centralizado nos moldes contemporâneos. O livro favorece uma leitura mais precisa que a fórmula escolar de um feudalismo totalmente uniforme. As relações sociais medievais variavam segundo lugar e época, e termos gerais precisam ser usados com cautela, ainda assim. A dominação senhorial esclarece uma estrutura decisiva aos grupos aristocráticos concentravam recursos e prerrogativas. Enquanto os camponeses sustentavam parte relevante da produção e estavam submetidos a múltiplas obrigações. Examinar esse mecanismo permite relacionar economia e política, pois o controle material da produção reforçava a autoridade social dos senhores. Também impede que castelos, cavaleiros e reis sejam tomados como toda a história medieval, restituindo aos trabalhadores rurais sua posição estrutural no funcionamento da sociedade. Em quarto lugar, poderes concorrentes papado universalista, senhorios locais e monarquias em centralização. História medieval apresenta a política do período como uma convivência tensa entre projetos de poder que não obedeciam a uma cadeia simples de comando. De um lado, o papado sustentava uma pretensão universalista, ligada à ideia de uma cristandade sob referências religiosas comuns. De outro, senhores exerciam autoridade em domínios particulares, com capacidade concreta de comando local. Paralelamente, monarquias buscavam ampliar sua centralização, mas esse processo foi gradual, desigual e condicionado por alianças, conflitos e recursos disponíveis. A importância desse quadro é evitar dois anacronismos. O primeiro é imaginar que reis medievais já controlavam territórios por meio de administrações nacionais estáveis, como os estados modernos. O segundo é supor que a fragmentação senhorial eliminava qualquer forma de organização política mais ampla. Na realidade, a autoridade era negociada e disputada em diferentes escalas. A posição de um rei, de um senhor ou de uma instituição eclesiástica dependia de vínculos pessoais, patrimônio, reconhecimento simbólico e capacidade de impor decisões. O contraste entre universalismo e particularismos, enfatizado na apresentação da obra, fornece uma lente para interpretar conflitos de jurisdição e legitimidade. Para estudantes, esse é um aprendizado especialmente útil. Instituições não devem ser avaliadas apenas por suas regras formais, mas pela forma como suas ambições se encontravam com poderes concorrentes e com condições locais. Por último, contrastes históricos crise, prosperidade e transformação ao longo de 10 séculos. A ênfase nos contrastes organiza o panorama de Marcelo Cândido da Silva e sustenta a recusa a explicações lineares da Idade Média. Fome, peste e guerras foram experiências de enorme impacto, capazes de reduzir populações, interromper circuitos produtivos e intensificar conflitos. No entanto, elas não definem sozinhas o período. A obra também chama atenção para tempos de paz e prosperidade, lembrando que sociedades medievais desenvolveram formas de adaptação, produziram excedentes em certos contextos e passaram por alterações políticas e sociais significativas. O valor interpretativo desse contraste está em substituir a pergunta abstrata: a Idade Média foi atraso ou progresso? Por questões mais produtivas, em qual região, para qual grupo social e em que momento ocorreram crise ou expansão? Essa mudança preserva a dimensão humana das catástrofes sem convertê-las em explicação permanente para toda a época. Ela também impede que melhorias localizadas sejam tomadas como benefícios distribuídos igualmente entre aristocratas, clérigos, habitantes urbanos e camponeses. Ao reunir processos de longa duração e experiências de ruptura, o livro ensina que a história medieval foi marcada por ritmos distintos. A análise de tensões entre estabilidade e mudança permite entender por que o período serviu de base para rearranjos posteriores, incluindo o fortalecimento progressivo de algumas monarquias e a transição para configurações políticas e culturais associadas ao início da modernidade. Em conclusão, História Medieval é indicado sobretudo a estudantes de graduação, vestibulandos, professores em formação e leitores que desejam uma primeira visão confiável da Idade Média Europeia. Também é útil para quem chega ao tema carregando referências de filmes, jogos ou explicações escolares muito esquemáticas e procura um vocabulário histórico mais rigoroso. Seu benefício intelectual principal está em ensinar a formular melhores perguntas sobre o período, em vez de aceitar a oposição entre trevas e progresso. O leitor é levado a observar diferenças temporais, regionais e sociais, bem como a relação entre instituições, crenças e formas de dominação. A obra se destaca entre introduções gerais por combinar concisão, linguagem acessível e atualização historiográfica sem abandonar temas estruturais. Não é uma enciclopédia de batalhas, dinastias ou datas, nem pretende substituir estudos especializados sobre reinos, cidades ou movimentos religiosos particulares. Sua força está em organizar um quadro interpretativo à expansão cristã, à autoridade eclesiástica, o senhorio. A sujeição camponesa e a centralização monárquica são apresentados como processos conectados. A atenção aos contrastes entre crise e prosperidade, universalismo e particularismos, dá densidade a uma narrativa necessariamente breve. Por isso, o livro funciona bem como porta de entrada e como base para leituras posteriores, ao situar a Idade Média em sua complexidade. Marcelo Cândido da Silva oferece uma síntese que corrige simplificações recorrentes sem trocar uma caricatura negativa por uma visão idealizada do passado. Se você quiser apoiar Marcelo Cândido da Silva, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!